O produtor Anderson Mendanha entrevistou o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, sobre a agenda da comissão para esta semana. Vamos acompanhar.
Duas audiências públicas relacionadas a direitos trabalhistas estão na agenda dessa semana na Comissão de Direitos Humanos. Um debate sobre o Estatuto do Trabalho, que é uma resposta de entidades de defesa dos trabalhadores à reforma trabalhista de 2017, em foco à terceirização das atividades fim. E a comissão vai debater também sobre a regulamentação do confisco de bens utilizados na exploração do trabalho escravo. Para falar dessas duas audiências, a gente conversa agora com o presidente da CDH, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, bem-vindo aqui. Obrigado por conversar com a gente.
Satisfação é minha. De fato, nós temos uma série de audiências marcadas, marcamos um ciclo de debates sobre o Estatuto do Trabalho. Já realizamos duas, vamos realizar mais uma agora na parte da manhã desta segunda-feira, para debatermos um problema que está vinculado, como vai ser também, a audiência pública e a própria votação que teremos no dia 12, né? Mas começamos com a primeira. O ciclo de debate visa, que muita gente fala, revogar a CLT. Sim, mas e aí, botar o que no lugar? Vão ficar sem nada? Não. Então, por isso que nós apresentamos o Estatuto do Trabalho. E por que que o foco, o Estatuto do Trabalho é uma nova CLT, atualizada, moderna, né? Trabalhando, inclusive, do trabalho por aplicativo, trabalho online, e nesse momento muito preocupado com o trabalho escravo. Uhum. E por isso que o debate do Estatuto do Trabalho nesta manhã de segunda-feira vai aprofundar a terceirização. Porque em relação, claro, à nova CLT, como é que vai ficar o capítulo da terceirização? Qual a nossa maior preocupação? É que no momento em que, infelizmente, a partir de uma iniciativa da Câmara, eles acabaram permitindo a terceirização da atividade fim, com isso eles escancararam as portas para o trabalho escravo. Eu digo isso porque o PL número 30 tinha vindo para o Senado, eu peguei para relatar, viajei todos os estados e consegui uma carta contra a terceirização da atividade fim, permitindo que ela fosse somente na atividade meio, né? Bom, quando a Câmara percebe que nós não íamos aprovar aquilo que era uma barbaridade, que estava no PL 30, ela desarquivou um projeto antigo que tinha na Câmara e aprovou. Aí mandaram para o TEM e o TEM sancionou, permitindo a terceirização sem limite. E por isso que o trabalho escravo está crescendo muito no Brasil. Não é só no Rio Grande. Uhum. Alguns falam, mas lá em Uruguaiana, lá em Bento, lá não sei aonde. Sim, mas se pegar outros estados, vão ver Pernambuco, vão ver Goiás, vão ver Minas, vão ver São Paulo. São Paulo, inclusive, na área urbana, né? O trabalho escravo é muito, muito forte. E inclusive, no trabalho doméstico. Tem um dado recentemente que mostra que 70% das empregadas domésticas não têm carteira assinada. Isso, se você vai a fundo, não em todos os casos, mas uma quantidade enorme de situações vai para uma área análoga ao trabalho escravo. Por isso que nós vamos defender com muita firmeza que a terceirização da atividade fim não pode continuar, porque ela é uma porta para o trabalho escravo. Por isso que nós vamos, aí vai ser no dia 12, tem vínculo com essa situação, nós vamos votar um projeto que o autor é o senador Randolfo, e o relator, o senador Contarato. Esse é, na verdade, um substitutivo que nós tínhamos aprontado lá atrás, mas foi arquivado, infelizmente, o senador Randolfo desarquivou. E agora, o que diz esse projeto, que para mim é o principal instrumento de combate ao trabalho escravo? O que diz o projeto? O projeto vai garantir que toda a área em que for descoberto trabalho escravo, seja no campo ou na cidade, esta área poderá ser desapropriada, ou seja, a desapropriação vai permitir, então, que seja na cidade ou no campo, que esse espaço seja destinado para a reforma agrária ou para a construção de casas populares. Isso é muito importante. Então, pode ver que a votação que teremos no dia 12 tem tudo a ver com esse tema. E teremos nesse intervalo também uma outra audiência que vai aprofundar com convidados de todas as áreas a questão do trabalho escravo.
Senador, pelo visto aqui no Brasil, para uma lei pegar e funcionar, precisa doer no bolso, né?
Exatamente. Por isso que isso já foi feito. Da onde saiu essa ideia? Foi inspirada na própria plantação de chamado maconha, enfim, e outros produtos, dessa área, né? Das chamadas drogas ilegais. Onde for descoberto plantação de ervas, enfim, a construção de drogas ilegais, poderá perder a propriedade. O que nós fizemos? Nós estendemos, o senador Paulo Rocha, quero homenageá-lo aqui, ele foi um dos grandes consultores dessa proposta, nós pegamos e colocamos também o mesmo princípio, onde for encontrado a droga, e aí, não exemplo, a maconha, a plantação de maconha, né, poderá ser desapropriada a terra. E agora, onde for encontrado o trabalho escravo, também vai acontecer a mesma coisa. Então, nós pretendemos, nas audiências de segunda-feira, e teremos também um outro debate na terça, e a votação será na quarta, e na terça, que é a segunda pergunta que você me fez, nós vamos lançar a Frente Parlamentar Mista Antirracismo.
Sim.
Pode ver que tem tudo a ver, porque 90% daqueles que estão sob o regime de escravidão são negros, negros e pardos. A ideia da criação da frente veio de uma perspectiva e de uma caminhada do movimento negro brasileiro e branco também comprometido com liberdade e com escravidão. A principal consultora foi a ex-ministra da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, que me ligou e pediu para mim se eu não queria, mediante tudo que vem acontecendo, criar uma frente parlamentar antirracismo. Essa frente tem por finalidade promover debate, iniciativa, respeito às políticas públicas e outras medidas que busquem a garantir a igualdade racial prevista na própria Constituição da República. Promover debates que envolvam desde trabalho escravo, questão do racismo, a questão dos preconceitos, onde nós estamos ali, então, reunidos deputados e senadores e entidades da sociedade civil. Servirá também para ajudar no Congresso a aprovar leis que venham no sentido de combater racismo, preconceito e todo tipo de instrumento que venha na linha da agressão ao outro em relação à sua raça, origem, procedência ou etnia.
Senador, a gente já conversou aqui no Senado Federal várias vezes sobre essa questão de racismo e já foi dito que um dos principais caminhos para se combater o racismo é a educação. E a gente tem visto crescer várias iniciativas de educação antirracista. Como é que o senhor vê a inclusão desse tipo de educação nas escolas e em outros espaços?
Olha, nós já temos uma lei que está no Brasil há muitos anos e, infelizmente, ela não é aplicada. O que diz a lei? Que se conte na sala de aula, eu sempre dou um exemplo, do jardim de infância à universidade, qual foi a verdadeira história da participação de negros, negras e índios, né, na formação do povo brasileiro. Como isso, infelizmente, a lei existe, nós temos que fazer uma campanha para que essa lei esteja em todas as salas de aula. Ela não está na sala de aula. Hoje, somente 20% dos municípios brasileiros é que aplicam no currículo escolar essa história bonita, que é uma história bonita dos negros, aí claro, não vai ter dos quilombolas, sim, negros e negras são quilombolas e da nação indígena na formação, na construção desse país, enfim, na história do povo brasileiro. Quando isso for contado corretamente e não distorcido como contava até nos meus tempos, que diziam que índio não gostava de trabalhar e o negro trabalhava, mas era na base de chicote, mas trabalhava. duas mentiras que envergonham até a cultura e a história do nosso país. Uma é que o cidadão indígena, ele é tão valoroso, tão trabalhador, tão competente como qualquer outro. E o negro e negra, o quilombola, também. Está aí a política de cotas que prova que não é pela cor da pele que você classifica a capacidade de um homem, né? Nós temos hoje membros da nação indígena que são grandes intelectuais, e como temos centenas e centenas também, para não dizer milhares, de negros e negras que estão mostrando ao país. E nas escolas estão mostrando também que a capacidade de todos, ela fica muito semelhante, desde que haja, claro, uma dedicação, um compromisso com aquilo que quer efetivamente aprender e qual é o futuro que ele almeja. E muitos são doutores e fizeram doutorados, e não falta competência, falta é espaço para que todos tenham oportunidades iguais.
Para a gente encerrar, senador, pegando a deixa do que o senhor acabou de falar aí, da participação de negros, negras, indígenas e por aí vai, na nossa sociedade, é muito importante essa prorrogação da lei de cotas, né?
Exatamente. Aqui no Senado eu apresentei o projeto, a senadora Leila é a relatora, e lá na Câmara tem uns 30 projetos, a senadora Dandara, que é a representante dessa frente parlamentar mista na Câmara, eu fiquei no Senado e ela na Câmara, e claro, nós vamos escolher cada um de nós com o grupo, quem vai ser o vice, que sempre é bom ter dois parlamentares, né? Uhum. Teremos dois no Senado e a instalação vai ser no próximo dia 11, né? Aqui no Senado. Então estamos caminhando bem, e a política de cotas, claro, é um dos objetivos. A política de cotas é um sucesso absoluto, né? Nós tínhamos cerca de 10% dos negros nas universidades públicas federais se formando, enfim, fazendo doutorado, né? Hoje nós já temos em torno de 54%, 52% dos alunos das federais são negros e negras. Ou seja, equilibrou, baseado exatamente na política de cota, para que negros e negras tenham acesso também ao ensino livre, público e gratuito. Política de cota, diziam lá atrás que ia ser uma briga dos jovens na sala de aula. Nada disso aconteceu, mostrando que estávamos certos. O jovem por si, a criança por si, como dizia Nelson Mandela, não é racista. Ele é ensinado a ser racista. Uhum. As pessoas não ensinam. Como se ensina a amar, temos que ensinar a gostar e a não ser racista também, né? Por isso que a educação, e a frase é conhecida, eu repito muito ela, a educação que liberta todos dessa famigerada, dessa atrasada, equivocada, e perigosa, né? Linha de conduta de alguns que querem classificar os outros pela cor da pele.
Tá certo, então. Senador Paulo Paim, obrigado pela conversa, bom trabalho para o senhor com essas audiências públicas e na aprovação do projeto. Até a próxima.
Eu que agradeço, Anderson. Um abraço a todos.